Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio. A edição de número 102 está no ar. Hoje a gente vai falar muito sobre essa vitória do Grêmio contra o Cuiabá, que deu um suspiro, deu um respiro ao tricolor na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. E a gente também vai debater e já projetar o reencontro com o Renato Portaluppi, hoje técnico do Flamengo. A Copa do Brasil vem aí. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Fez um balãozinho, levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom. O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton. Chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, 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 gol do Grêmio!
Fala pessoal, tudo certo? Começando o GE Grêmio aqui, eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo, e hoje eu vou mediar aqui nosso papo com o Marcos Souza, que é o repórter aqui também de Inter, de Grêmio, faz os dois lados. Primeiro podcast contigo, Marco, tudo bem?
Tudo bem, Lucas, um prazer, meu amigo.
Vamos debater sobre Grêmio, que tem bastante assunto e até assuntos futuros, vocês vão entender. Kek também está aqui com a gente, a nossa influenciadora, torcedora do Grêmio aqui no GE.
Fala, Lucas, tudo bem? Beijo para a torcida do Grêmio, estou um pouquinho mais aliviado essa semana.
Eu estou vendo que está com a aguinha, né, Kek?
Um pouquinho mais calminha essa semana, pelo menos.
Bom, vamos debater primeiro sobre uma ordem cronológica, assim, desde o último podcast. A gente vai passar rapidamente para falar sobre contratações, chegadas, modificações no elenco e tudo mais. Mas o Grêmio venceu. Aquela velha frase, não convenceu. Queria ouvir do Marco, por que o Grêmio não está convencendo, Marco? Ou não é preciso convencer? É só preciso vencer?
Olha, Lucas, o problema é que o futebol ele é avaliado pelo resultado, né? Tanto que se a graduação na tabela de classificação é 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate, não soma com derrota. Então, se tu for olhar pela questão da tabela, o Grêmio foi muito bem, né? Somou os 3 pontos, fez o que deveria ter sido feito. O problema é que quando a gente projeta para a sequência do campeonato, e não dá para esquecer que o Grêmio também não fez um bom jogo contra a Chapecoense, liga um sinal de alerta que tenha tido tanta dificuldade para ganhar da Chapecoense em casa, e para fazer aquele jogo que a gente viu ontem, né, na noite de quarta-feira, lá contra o Cuiabá, percebe-se que o futuro para o Grêmio ele apresenta algumas dificuldades que a gente não imaginava que fossem ser tantas assim alguns dias atrás.
Que é que também tinha passado por cima do resultado, 1-0, Cuiabá, gol do Borja.
É bem isso que o Marco falou, e bem isso que tu falou também. Venceu, mas não convenceu. E aí tu perguntou, né? Precisa só vencer? Pelo discurso que o Felipão tem dado nas últimas coletivas, acredito que sim. Ele é bem enfático, inclusive, na questão de eu quero é ponto. Eu preciso de ponto. Para sair da lama que a gente se enfiou, acredito que vai ser o suficiente. O problema é que a gente olha o Grêmio jogar e a gente, cara, eu assisto o jogo assim quase que com um terço na mão, assim, porque parece que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, que a gente vai tomar um gol no final do jogo, que a gente, sabe, vai deixar uma vitória escapar ou vai deixar um empate escapar e vai acabar acontecendo uma tragédia no final. Porque não é um time confiável e não foi em nenhum momento, acho que desde daquela sequência boa que o Thiago Nunes teve ali, que foi campeão gaúcho e tal, desde aquele período ali não é mais um time confiável e ainda oscilou bastante com o Renato, mas ainda assim tinha alguns lampejos de bom futebol. Hoje não. Hoje a gente se assusta muito vendo o Grêmio jogar, assim. Eu fiquei com muito receio ontem da vitória, magrinha. Gostei da postura do Grêmio no início, né, com o Maicon em campo, parecia um time um pouco mais interessado, mas depois que faz o gol, cara, é sofrimento atrás de sofrimento, assim, a gente não, pouco cria.
Uhum. Antes da gente falar sobre o Maicon, que eu acho que vale um pedaço do podcast à parte, mas eu não sei vocês, mas eu senti uma evolução do Grêmio mínima, que eu acho que vai ser assim durante várias rodadas, mas que no final do jogo aquele recado do Felipão me pareceu que surtiu efeito em alguns jogadores. Ou seja, eu não vou trocar passes ali na meia-lua, né? Quer dizer, no círculo central ali do campo, como estava o Luiz Fernando Darlan na hora do gol sofrido, mas vou trocar lá perto da bandeirinha de escanteio. Que eu acho que ali uns 40, uns 45, então, foi até 51, o Grêmio trocou mais passes lá na frente, né? E o GPR, o Rafinha para lá, no outro lado também o Wanderson. Quer dizer, eu acho que teve um entendimento um pouco disso, né? Pô, tamo com a vitória, cara, vai ser vitória de 1-0 e deu. É. Deu, não tem papo, entendeu? Eu acho que houve uma mínima evolução. O grande ponto para mim, nessa vitória, é que o Grêmio saiu na frente, né? Nas outras duas partidas, por exemplo, a derrota para o São Paulo, vitória da contra a Chape, saiu atrás, teve que fazer o poder de reação, tudo, e para a Chape adiantou, para o São Paulo já não. Não sei se vocês viram algumas evoluções também pequenas, depois a gente pode entrar no tema do Michael.
Eu acho que nessa questão, sim, Lucas, teve o poder de reação contra a Chape, né, e foi rápido a resposta que o Grêmio deu, e assim como foi contra o São Paulo, também foi uma resposta rápida. O problema é que quando a gente consegue minimamente um resultado ok, né, que foi ter virado a partida contra a Chape, ter feito um gol ontem, ter empatado com o São Paulo, que na minha percepção parece que o empate com o São Paulo lá era um bom resultado, a gente relaxa, parece que se acovarda muito, assim, sabe, e acaba cedendo muito riscos, assim, pro adversário. O que pode, cara, é muito arriscado, daqui a pouco tu toma um gol, como foi contra o São Paulo, no final do jogo, e tu deixa de pontuar.
Mas o Clayson quase fez dois, né?
Ontem também, três, né? Teve uma bola na trave ali que, meu Deus do céu, eu rezei três Pai Nosso.
E Marco também viu alguma evolução?
Olha, essa forma de... Até já coloquei isso algumas vezes no Twitter, né? Todo jogo de Grêmio praticamente é o mesmo tweet. Essa forma de jogar, ela te traz a falsa ilusão de que tu tá te defendendo bem. Porque tu chama o adversário pro teu campo, ele vai estar com a bola rodando ali perto do teu gol, e se tu não tiver uma ameaça de um contra-ataque em velocidade, de ter, pelo menos assim, a ilusão de que se o cara vier muito para dentro do teu campo, tu vai poder avançar e pegar rapidamente ele numa posição desfavorável. O Grêmio o Grêmio faz essa primeira parte, que é recuar. Se recua e mantém as suas linhas bem próximas do seu gol. Mas ainda falta a segunda parte, que é a mais importante para essa proposta de jogo, de eu vou conseguir te contra-atacar na hora que eu quiser, e vai ser perigoso porque meus jogadores de velocidade vão ficar no mano com teus zagueiros.
Tu tá falando isso, Marco, agora eu tava lembrando de dois lances do Borja, em que é mais ou menos isso. O Cuiabá tá atacando, dá aquela segunda bola, né? Alguém da defesa afasta, e é o Borja que domina e tenta lançar, se eu não me engano, é o Alisson ou o Wanderson, lá na outra ponta. Acho que a bola até não chega, o Léo Pereira, não lembro agora. Mas acho que tem um pouco disso também, né? Daqui a pouco não é o Borja que tem que estar armando, né?
O que eu acho interessante, assim, a função dele, eu acho que o Borja foi uma contratação certeira, assim, olha. Talvez seja a melhor contratação que o Grêmio fez nos últimos anos, ainda mais pelo momento que vive, né? Sim. Ele é um jogador que ele faz muito bem isso de ser esse primeiro pivô. Ele não é um cara de muita força, assim, não, apesar de ter um porte físico bom, ele não é um cara que tem isso no jogo dele, né? Ele é um cara que faz essa primeira bola, né, esse pivô, mas ele é o cara que depois ele tem muita força, muita arrancada para receber em profundidade. E no Grêmio ainda falta isso, né? O pessoal hoje tem...
Ele quase fez, né, Marco?
Eu acho que
ele... Só não alcançou o segundo toque.
Ele é muito bom jogador, assim. Eu acho que ele vai casar muito bem com essa proposta nesse momento, né? Eu acho que o Grêmio não pode ficar refém dessa ideia de jogo para sempre. Uhum. Mas, por exemplo, hoje a gente vê... Os jogadores mais criticados do Grêmio são sempre os caras ali da função central de meio, né? Uhum. Normalmente o Jean, já foi o Darlan, o Maicon ontem por 30 minutos teve um desempenho bom, né? Teve um desempenho bom porque ele deu a bola que o Alisson sofreu o pênalti, né? Não, assim, não, o Grêmio não teve volume de jogo para ele controlar com passes e tal. E esse jogador está sacrificado. Eu acho que, assim, existe uma coisa que a torcida do Grêmio precisa entender, que esse o meia do Grêmio hoje em dia, ele é praticamente um segundo atacante. Ele é um cara que vai ficar ali junto com o Borja na frente, tentando esperar uma bola para fazer uma enfiada. Só que o Douglas Costa não estava bem ainda. Então agora, sim, que ele vai começar a ganhar ritmo, vai ganhar mais condicionamento físico, talvez ter um Jean-Pierre para lançar o Douglas Costa, do outro lado o Alisson, se ele tiver recuperado para o final de semana.
A gente vai
Mas
falar.
Eu acho que esse jogador, o momento do Grêmio é tão difícil que e a gente até se levar para o lado da matemática também não é meu ponto forte, mas o Grêmio vai ter que melhorar muito o seu aproveitamento nas próximas rodadas para sair dessa situação, né?
É, vamos falar rapidinho do Maicon, então, antes da gente avançar já para esses factuais que são os desfalques do Grêmio e que não são poucos. A gente pode até dar uma pincelada também nessa matemática, que é bem interessante. Mas o Maicon, aos 9 minutos do jogo, né, do primeiro tempo, ele escorrega no gramado, e convenhamos, né, gente, o gramado ontem estava meio estranho, né? Assim, na TV parecia bonito, assim, um tapetinho verde, mas às vezes saiu um estufo de grama, assim, que, nossa senhora, acho que nem aqui no Araribóia, aqui perto, aqui de Porto Alegre, né? Mas o Maicon escorrega e parece que abre a virilha, né, Marco? A gente estava ontem debatendo também, vendo a transmissão, onde é que era o local que ele estava sentindo mais dor. E acho que daí aos 28 ou 29, ele desaba.
Uhum.
Claro, isso é depois do gol, né? Ele sente a dor aos 9 minutos, sai o gol uns minutos depois, ele aguenta um pouco mais e aí desaba e chora. Ele chora. E acho que essa cena pegou muito a torcida do Grêmio, né? Eu vi vários tweets, depois também no Instagram a gente acaba acompanhando alguma coisa de pessoal compartilhando. É, a gente vai ver também depois as postagens do Grêmio para ver o que a torcida está pensando. E muita solidariedade ao Maicon, né? Eu acho que é um retrato, assim, de que a gente falou tanto de ciclos aqui, acho que até que o Marco, nem, não lembro se você estava nos podcasts do Renato, mas a gente fala, pô, o ciclo do Renato está acabando, o ciclo do Renato está acabando. E dentro do Grêmio tem vários miniciclos, né? Tendo o Maicon, o Jeromel também já não está, né? Já não está tão na metade, já está mais para o fim. Então acho que é um ciclo que está acabando, como a gente falou no podcast passado, e que acho que representa bastante, né? Não sei o que vocês podem falar aí também.
Cara,
30 minutos do Maicon.
Fica a gente ficou muito triste, assim. Eu quando eu vi o Maicon caindo aos 10 minutos, eu pensei, cara, não acredito, ele durou 10 minutos. Aí ele aguentou mais um pouco, né, participou ali do lance do pênalti, e aí quando ele desaba e sai chorando, foi por muito pouco que eu não chorei junto, assim, sabe? Eu vi muitos relatos de amigos meus, assim, gremistas, falando que tinham chorado junto com ele, porque é muito ruim, cara. Tipo assim, a gente não consegue nem imaginar como é tu depender do teu corpo pra trabalhar, né? A tua ferramenta de trabalho é o teu corpo e tu não conseguir fazer isso, sabe? Tu não conseguir mais jogar nenhum tempo mais, sabe? Então, e ainda mais na situação que o time tá vivendo. A gente sabe que o Maicon é um cara extremamente engajado, foi capitão por muito tempo, é taxado ainda como capitão, né? A gente chama ele de capitão. E ele não conseguir contribuir nesse momento tão difícil que a gente tá passando, assim, sabe? Então, eu acho que deve passar um filme na cabeça dele ali, porque o Maicon, eu não acho ele... Eu não acho ele tão velho, assim. Ele tá com 35, 36, né?
Uhum.
Poderia, daqui a pouco, jogar, sei lá, mais umas 2 temporadas, se tivesse com um corpo, né, melhor, assim, se tivesse condição física para isso, né? Não precisar encerrar a carreira agora. Mas é muito triste, assim, e a gente como gremista que se identifica muito com o Maicon, sabe a importância dele pro clube, assim, bah, eu fiquei bem chateada, assim, vai saber quando a gente vai poder contar com o Maicon agora, porque para mim ele faz muita diferença, assim, eu prefiro 1000 vezes 20 minutos do Maicon do que, sei lá, 3 jogos com o Jean-Pierre, porque eu já larguei de mão dele também.
35 anos, faz 36, dia 14 de setembro, de acordo com o site do Grêmio. Marco, uma pincelada também rapidamente no assunto Maicon, e depois a gente pula aí para os desfalques, depois tem uma boa metade aí sobre o reencontro com o Renato.
Olha, eu acho que o Maicon, ele marcou uma era de futebol do Grêmio que rompeu com um padrão de que o Grêmio buscava incessantemente de retomada aquele dos anos 90. O Grêmio se desprendeu daquela forma de jogar, e o Maicon foi muito parte disso. Ele, como volante, foi um jogador que no Brasil dificilmente a gente vai pegar na história recente um cara que teve uma identificação tão rápida e assim mudou de forma tão grande a forma de jogar de um time. É triste ver um cara que se todo mundo tem boas referências do Maicon, todo mundo que conversar com algum jogador do Grêmio, com algum dirigente, vai ouvir coisas boas do Maicon. Então, assim, acho que a parte triste é ver um cara que quer fazer, que está dedicado, que está lá no contexto do clube tentando ajudar, e por uma questão que não depende tanto dele, né? São lesões, a gente não tem como prever, né? Se tivesse, ninguém gostaria de se machucar. E aí, pô, ver o cara repetidas vezes, perdendo tempo por conta de problema físico, É triste, assim, e ele mesmo colocou o prazo, né, do final do ano, que ele vai sair do clube, né, ele não afirmou ainda publicamente se vai se aposentar ou não, mas é triste ver um jogador nesse, que tem essa história, que tem esse currículo no Grêmio, ter um final de passagem que ele não consegue jogar por uma questão que não depende dele.
Vamos pular rapidamente, então, para os desfalques. O Grêmio confirmou hoje, né, Marcos, poder trazer para a gente.
Eu tô abrindo aqui, peraí. Deixa eu pegar certinho aqui a lista.
Eu vou pegar quem tá certo, tá? Depois você traz novidades aí. Quem tá certo? Wanderson e Thiago Santos tomaram o terceiro cartão amarelo. Ou seja, cumprem suspensão. O Jeromel volta da suspensão. E aí, quem mais tá confirmado, né? Marco.
O Alisson, né, sofreu com uma lesão, a gente está trazendo a informação certinha para saber qual foi o problema que ele relatou. Uhum. O Michael, que a gente viu a questão muscular. E o Lucas Silva tomou uma pancada no joelho, fez tratamento com gelo. Ouvi já de pessoas que acompanham a rotina lá do CT de que ele vai tentar ir para o jogo, mas a gente ainda não tem certeza de como ele vai estar, porque esse trauma é muito difícil de projetar, porque tem inchaço, se o edema for muito grande, não dá para drenar. Tudo isso depende lá do departamento médico do Grêmio. Então vamos ter que observar como é que vai ser a avaliação dos próximos dias. Mas eu já projetaria, sem Michael e sem Alisson. Além dos jogadores suspensos, né?
Vamos pegar agora aqui, rapidamente, a tabela. Antes de a gente passar para a nossa metade do podcast para falar do reencontro com o Renato. O Grêmio está em 19º. Segue, né? Em 19º. Tem 13 pontos agora. A Chape, que é a lanterna, tem 5. Ou seja, acho que o Grêmio já não olha mais para a Chape. Agora para cima, pessoal. Um cenário bem otimista, tá? Se vence, vai a 16, o 18º, América Mineiro, o 17º, o Sport, tem 15. O Grêmio até pode acabar em 17º. Mas aí também tem que olhar o Cuiabá. Deixa eu pegar a próxima rodada aqui para ver com quem eles jogam. Mas vocês acham que eu tô sendo muito otimista já olhar pro 17º ali?
Para a próxima partida?
Para a próxima partida, Kek. Tu acha que é muito otimismo?
Acho que talvez seja. O Cuiabá enfrenta o Palmeiras e o Sport enfrenta.
O Sport enfrenta
o São Paulo. Daqui a pouco, né? O São Paulo, é na ilha, na Ilha do Retiro.
Mas o São Paulo tem Copa do Brasil, acho, né?
O Sport, pelo menos, tem. Tô olhando aqui a tabela, o Sport não perdeu os últimos 4 jogos que fez pelo Brasileirão. Então tem. O momento é positivo.
Qual a marca que a gente está falando de São Paulo? São Paulo joga quarta-feira, às 9h30, mesmo horário do Grêmio, na Copa do Brasil. O Grêmio recebe o Flamengo, São Paulo recebe Fortaleza.
O Sport perdeu o último jogo contra o Flamengo.
Então eu vi errado aqui, peço perdão.
Quem não perdeu os últimos 4 jogos foi o América.
O América
recebe... empatou 3 e ganhou 1.
O América recebe o Bragantino na segunda. Bom, o Bragantino se classificou na Sul-Americana, deve seguir com titulares, creio, né? Não teria por que poupar.
Desculpa, só para esclarecer, eu olhei aqui na tabela do GE e o último jogo é o da direita, e eu achei que era o da esquerda, porque o Grêmio jogou atrasado, né? Então o jogo não entrou aqui na.
De boa, Marco. Mas enfim, os adversários, quer dizer, o Sport pega um adversário complicado, que talvez poupe ou não sei, né? O São Paulo foi eliminado, a Libertadores, então. E o América Mineiro recebe o Bragantino hoje é o quarto. E o Grêmio pega o Bahia. Eu acho que o Grêmio pega um adversário parecido com o do Sport, ou seja, caras que estão lutando ali contra ele matematicamente. Não sei, eu acredito. O Bahia também demitiu o treinador, né, pessoal? Então, argentino, eu acho que nem estreia. Ou seja, eu não sei. Eu prevejo uma vitória do Grêmio. Vou dar uma mãe de Ná aqui, mas acho que dá para pular para 17º.
A gente podia tentar projetar esse time aí com esses, todos esses desfalques. Para ver se dá um caldo também, né? Porque ontem foi interessante que o Felipão colocou o Wanderson na direita e o Rafinha na esquerda. Agora o Rafinha volta, porque o Wanderson tá suspenso. E aí, quem?
Então vamos lá, também nos ajudar aí. Um provável, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui claro, porque depois o pessoal não vem nos coordenar, né, Marcos? São 6h04 do dia 19 de agosto de 2021.
Quinta-feira ainda.
Compreensão, por favor.
Por favor, tá? Eu vou dando os nomes aqui e vocês vão me corrigindo ou concordando, beleza?
Uhum.
Do goleiro ao atacante. Chapecó.
Tá.
Acho que o Breno segue no banco. Não vejo por que mudar.
Uhum.
Rafinha na direita, não na esquerda.
Isso.
Tá. Jeromel voltando de suspensão, até nenhum problema.
Uhum.
E o Kahneman.
Kahneman pode ser, né?
Marco?
Acredito que o Kahneman vá para o jogo. Pelas informações que a gente tem colhido nos últimos dias, ele está finalmente pronto para jogar.
Maravilha, beleza. Ótimo. Bom, daí o Juan ficaria no banco, né? Assim como o Rodrigues foi de mais emergência, assim, né? E vai o Juan. Cortez na esquerda?
Eu acredito que ele vai de Cortez.
Eu acho que ele vai de Cortez. Se ele jogar com linha de 4, Cortez. Se ele eventualmente fizer 3 zagueiros, eu acho que joga o Diogo Barbosa.
Tá, mas
vamos primeiro
bater o Cortez aqui às 6h05 da tarde, tá?
Vamos na linha de 4.
Agora tem... Aqui eu vou dar uma apostinha, tá? Eu acho que vai o Sarará.
Eu acho que vai o Fernando Henrique.
O Sarará até jogou hoje, né? Naqueles 9-0 do Grêmio, impressionante.
No loucura, aspirante. Né?
Ele jogou só 45 minutos, foi sacado, até perguntei pro pessoal que tava lá no jogo, que é do Grêmio, falei, ó, foi sacado porque vai pro CT Luiz Carvalho amanhã, e só mandaram aquele emoji dos olhinhos. Não sei, eu fico com uma dúvida aqui, mas Fernando Henrique é um cara um pouco mais de confiança no Filipão, né, já jogou. Marco, Fernando Henrique ou Sarará? Desempata aqui pra gente.
Eu acho que por questão de sequência, é o Fernando Henrique.
Ao lado dele, ou à frente, vamos pensar num tripé aqui, Vila Sante e GPR.
Eu acho que é o Vidjasante, sim, mas eu não tenho certeza do Jean-Pierre.
Tá, Vidjasante, sim. Marco, também o Vidja?
Vidjasante, sim, tá, e eu acho que o Jean-Pierre.
Quer que só dá o teu contraponto?
Eu acho que... Porque ontem ele falou, né, que dos substitutos ali do Maicon, se o Maicon não puder, Lucas Silva, se o Lucas Silva não puder, e aí ele citou o Sarará. Eu não me surpreenderia se ele fosse com o Luiz... O Luiz Fernando. O Luiz Fernando, não, Deus me livre, né? Fernando. O Fernando Henrique, o Sarará e o Vidjasante.
Bom, o meu contraponto... Bom, enfim, é para debate. Vamos me tratando aqui, senão a gente não vai parar. Mas aí, ok. Jean-Pierre, uma dúvida, nenhum ponto de interrogação. Douglas Costa, Léo Pereira e Borja.
Eu acho que
o Léo Pereira tem entrado mais. O que tu acha, Marco?
Eu acho que o trio final não tem nem como ser diferente, né? Eu acho que é esse aí mesmo.
A não ser que ele invente de ir com o Luiz Fernando também, né? Que tem entrado bastante.
Bom, quem sabe. Vamos então para nossa... Vamos virar a nossa chavinha aqui do podcast. A gente já conseguiu projetar um time. Já falamos bastante aqui do factual do Grêmio nos últimos dias. Projetando também o jogo de sábado contra o Bahia. Se você está ouvindo isso no domingo ou mesmo, né, quase madrugada aí de sábado, nas últimas horas, você já sabe o resultado do Grêmio. Mas tem um resultado que talvez você não saiba, ouvinte de sábado ou de domingo, que é Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil. O jogo de ida das quartas de final será na quarta-feira, 9h30 da noite, dia 25 de agosto, na Arena. Será um reencontro com o Flamengo, será um reencontro com não sei quantas marcas, tem Rafinha, olha, tem um monte de assunto. O que vocês estão projetando? Vamos começar com a Keck aqui, por favor. O que você está projetando para esse jogo, principalmente o reencontro com o Renato?
Eu vou te falar que eu nem consigo pensar na Copa do Brasil por causa da situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Assim, é óbvio que, né, a gente acompanhou ali o sorteio, dá uma brincada por seu Flamengo, Renato logo agora e tudo mais. Mas, sinceramente, Lucas, eu abdicaria dessa Copa do Brasil, assim, botar, sei lá, o time secundário para jogar, assim, porque eu acho que não é só para desgaste, daqui a pouco vai tomar um sacode do Flamengo aí, e aí vai piorar mais ainda a nossa situação, assim, sabe? Não sei, eu tô meio que olhando de uma forma muito amarga para essa Copa do Brasil. Não queria de verdade encontrar o Renato agora, né? Mas já que vai encontrar o Renato, bom, o Renato podia daqui a pouco, né, dar uma facilitada aí, focar na Libertadores, focar no Brasileiro. Só assim, para eu
Ele
ter...
Podia poupar, né,
Kek? Podia poupar. E mesmo assim já seria um time extremamente competitivo, sabe? Mas, cara, hoje, assim, quinta-feira, né, dia 19/8, eu não tô nem um pouco empolgada para essa Copa do Brasil. Mas no dia tu sabe como é que é, né? A gente acaba se empolgando, vai ver o jogo, obviamente.
É mais 9h30, né,
Kek? Não, com certeza. E aí o Inter dá uma esperança também, né? Que vai lá e faz 4-0 no Flamengo, uma epopeia surreal, assim. Mas, de verdade, se não tem nem um pouco confiante, acho que vai ser dolorido, assim, ter que ver o Renato tão cedo já.
Marco, também quer dar uma pincelada aí no assunto. Depois a gente pode até pegar alguns tópicos aqui, depois eu chamo.
Pois é, eu vejo é um jogo que, na verdade, até um ponto que o Filipão falou nas suas últimas coletivas que eu acho interessante de que a gente converse aqui, é que a questão não é nem assim, o problema não é nem a prioridade, é que o Grêmio não consegue estabelecer uma sequência de bons resultados, né? Isso, para a questão anímica, é importante também para os jogadores confiarem mais, até no próprio na própria proposta de jogo, né? Todo mundo, é questão, coisa de ser humano, assim, não é contra o Filipão, a favor do Filipão, é da natureza humana acreditar quando as coisas dão certo. Então, acho que é importante que o Grêmio consiga fazer pelo menos bons resultados, já que a questão de desempenho está em segundo plano nesse momento. E aí, já que o adversário é o Flamengo, né? Sim, eu acho que se o Grêmio fizer um resultado positivo nesse primeiro jogo, é muito benéfico. Eu só não acredito que o Grêmio consiga classificação pela, a gente sabe, pela
Tá,
dificuldade
mas
que.
o resultado benéfico tu acha que pode vir do jogo de ida? Vamos parte a parte, até porque tem
Sim.
podcast semana que vem. Mas do jogo de ida, o que
É,
tu acha?
a questão do jogo de ida. Deixa eu só dar uma olhada como é que tá a tabela do Flamengo, para ver como é que ele.
Ó,
Se o
daí
foco
já
vai ser se
começa a
entre.
pensar.
É que se o Flamengo entrar a 100 por hora, é difícil, né? Não tem nenhum time no
É.
Brasil hoje que faça frente ao Flamengo. Talvez o Atlético, assim, que vai jogar de peito aberto contra o Flamengo. Os dois vão jogar atacando. Só que ao mesmo tempo, que nem a que citou. Tem o exemplo recente do Inter, foi lá fechadinho, botou um volante a mais no time, jogando contra-ataque, fez quatro, né? Então, o Renato costuma ter dificuldade contra times que conseguem marcar bem os seus volantes. E o Flamengo se organiza assim também, com o Diego, envolvendo o Everton Ribeiro. O Flamengo costuma ter dificuldade contra times que atrapalham essa evolução mais natural do seu meio-campo.
Tá, mas aí o Felipão consegue armar isso?
Até o que a gente tem visto hoje, exatamente não, né? O que a gente tem visto
Então,
hoje, ele vai dar
acho que o resultado
exatamente o que o
benéfico
Flamengo
talvez não
gosta.
venha.
É, se eu
Assim.
tivesse que apostar, assim, vamos apostar aqui, Grêmio e Flamengo. Eu
Sim.
apostaria de 10 vezes, eu apostaria 10 vezes no Flamengo. Mas
Quer que.
não é demérito ao Grêmio, é que o Flamengo
Não,
tá num
claro.
outro patamar, não
Claro.
adianta.
Quer também?
É que o
Quer deixar
problema é o
para depois?
seguinte, né? A gente tá numa situação muito ruim e o Flamengo tá numa situação muito boa. O Flamengo tá goleando todo mundo. Aconteceu. O Flamengo já gastou o cartucho que tinha que gastar de perder uma partida para alguém, foi pro Inter. Sabe? Eu acho que agora a tendência é embalar cada vez mais. Se pudesse apostar 10 vezes nessa partida, apostaria as 10 no Grêmio, porque eu sou idiota, né? Mas eu sou gremista.
Muito boa essa frase.
Mas
Muito boa.
realista, sim, é difícil mesmo conseguir ser otimista para essa partida. Mas na hora que o jogo começa. O bicho pega, óbvio que a gente vai, né, vestir
Sim.
a touquinha de palhaço ali, assistir e tentar ser otimista pelo menos um pouco, assim.
Agora, rapidinho, falando sobre o Renato, vai ser a primeira vez que o Renato, como técnico, será visitante na Arena. Né?
Bah.
Ele teve outras duas passagens, pelo que a gente tem pesquisado aqui, no Olímpico. É, em 2006, ele veio com o Vasco e venceu do Grêmio 2-1. É, mas em 2008, ele veio com o Fluminense e perdeu por 2-1 para o Grêmio. É, então será assim a terceira vez e a primeira na Arena. E acho que na Arena acho que tem um quê a mais, acho que tem um ingrediente a mais, né? Não sei para ti
Sim, sim. Ah,
se tu quiser
sem
comentar, assim,
dúvida.
que tu vai ver o Renato de vermelho. Né, o rubro-negro, que enfim que for, num outro time, e com um time com os 200 milhões que ele sempre quis, não
É.
comprou ninguém, não, tá, até tá levando agora, né, Marco? A gente estava vendo o Andreas Pereira ali, Kennedy, isso?
É, e também estou tentando o Lianco para zaga.
O Lianco, ou seja, aí ele tá gastando os cartuchos. Mas como é que vai ser, que é que para ti, assim, o teu sofazinho, ver o Renato, na outra área técnica que não era
E
dele?
feliz ainda por cima, né? Isso que dói mais ainda, a gente vê o ex assim, feliz, feliz da vida. Cara, vai ser bem diferente, muito diferente das outras passagens, né, lá no Olímpico, porque dessa vez a história dele teve uma continuidade muito grandiosa, né? Ele voltar pro Grêmio como treinador, eu acho que nas outras passagens já tinha sido treinador, mas não tinha sido campeão, né? Como foi dessa última vez, 5 anos aqui, né? Com a gente, foi um relacionamento já que tava desgastando realmente, mas vai ser muito difícil, não tenha dúvida, assim, tudo
Mas
que eu não
difícil de que
queria,
maneira?
de ser triste, assim, sabe, porque a gente sabia que a relação já tava desgastando, que esse ciclo mais cedo ou mais tarde ele ia se encerrar, e aí o Renato sai, tá muito feliz aonde ele tá, e a gente tá numa pindaíba, sabe? É uma comparação muito injusta, assim, sabe? É complicado, é ver quem nos fez feliz aí, quem segurou as pontas, quem, sabe, brigou por nós, quem conquistou, quem venceu com a gente, do outro lado ali, sendo, provavelmente vai fazer tudo isso que ele fez com a gente, com o Flamengo agora também.
Posso
com...
fazer o advogado do diabo?
Claro.
Que é a minha função aqui também, né? Ser o anjo diabo aqui, mediano. Mas é o cara também que participou dessa montagem.
Claro que sim. Aí, o Paulo Miranda, ele não quer levar, de repente, lá para o Flamengo, o Paulo Vitor, que estava aqui, os bruxos que ele trouxe para cá, o Robinho, sabe? Claro que tem parcela de culpa, mas assim, o saldo do Renato no sim, Grêmio é muito positivo, muito.
E olha que interessante, agora eu vou passar a bola pro Marco, mas a última vez do Renato, antes do Flamengo, né? O seu último jogo comandando a beira do campo, que ele teve Covid, né? Foi no Grenal. Aquele Grenal do Del Chu.
Bah, e ganhamos.
A última vez dele na Arena. Agora ele volta para a Arena, só que num outro cargo.
Não, e ainda agora... o Renato não me faz o favor de perder por 4-0 para o Inter, né? Para dar mais um ranço ainda, tá louco?
Agora, Marco, uma perguntinha bem simples, tá? Porque naquele gramado da Arena, fora das quatro linhas, naquela área técnica, qual é o maior técnico do Grêmio? Bem simples, por favor.
Bah.
Só isso. 6h16 de uma quinta-feira, tá tranquilo, mano. Se fosse, eu não faria pergunta.
Eu vou dizer o seguinte, assim, até por respeito ao que o Renato conquistou, o Filipão tem uma história muito bonita no Grêmio. Ele iniciou uma era de conquistas, como o Renato também. Mas assim, o cara que faz o gol de um Mundial, depois volta ao clube que ele sempre se dedicou, sempre se identificou. E leva o clube depois de um período tão duro que atravessou, não tem como não colocar o Renato como o maior nome da história do Grêmio, né?
Técnico, jogador não, talvez não, mas assim, mas técnico é o Renato?
Técnico é o Renato. Não,
porque
não tem como.
No ídolo eu entendi, mas o técnico também.
Não digo assim, não é o técnico que tenha, vamos dizer assim, o trabalho mais perfeito do
Grêmio. Não, é maior. Aqui é a grandeza.
Se a gente for, se for colocar assim no hall da fama do Grêmio, o Renato é o maior técnico da história do clube. Até esse momento, hoje, que nem tu disse, 19/8/2021, 6/17, Renato Portaluppi é o maior técnico da história do Grêmio. Não tem como.
Cara, eu acho que eu colocaria o Felipão por ter pelo menos mais um brasileiro ainda na conta, né? O Felipão tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileiro, tem Recopa. O Renato faltou só isso para ele, né? Mas, por questão de identificação, eu acho que talvez pelo tempo, né, que o Renato ficou aí e todas as trocas de farpas com o Inter também, que para a gente é muito significativo, o Renato encosta muito, assim. Mas se eu tivesse que sempre pipocar, ó, maior técnico da história do Grêmio, eu colocaria ainda o Felipão pelas conquistas, assim, pela grandeza das conquistas.
Bom, já estamos aqui, acho eu, nas minhas contas, que eu não sou tão bom com 30 minutos de podcast. Normalmente a gente faz. Gostaria de pedir as considerações finais do Marco Souza e já agradecendo ele pela participação.
Lucas, obrigado pelo convite. Prazer estar participando do podcast do Grêmio também, né? Normalmente faço do Inter. Agradecer também a Keck, né? É legal a gente ter gente falando de Grêmio identificado em alto nível. Eu acho que isso é muito, muito importante. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes levam, mas fulano é gremista, fulano é colorado. Não interessa. Se a pessoa fala em alto nível, traz conteúdo, é só o que importa. Então, assim, acho que o torcedor gremista ainda precisa... Acho que não está tão desesperado que nem aparentava estar até ontem, né? Até ontem, às 18h59 de ontem, acho que estava mais preocupado. Mas, assim, acho que ainda o futuro, ele apresenta dias difíceis ainda pela frente. Não acho que a coisa vai ficar tão mais fácil. Não duvido que o Grêmio vá ao Maracanã e faça um bom jogo na semana que vem, como também não duvido que faça um bom jogo contra o Bahia. Eu só acho que essa proposta de jogo do Filipão, ela tem um prazo de validade. E se ele não adaptar, acho difícil do Grêmio conquistar os seus objetivos até o final da temporada, que é primeiramente ali fazer os 45, 42, né, nessa margem de pontuação. Acho que vai ser difícil para conseguir bater essa marca.
Bom, isso é até um tema para um próximo podcast. Queria também agradecer a Keck por mais uma participação aqui conosco no GE Grêmio.
Tamo junto, Lucas, Marco, prazerzão falar contigo mais uma vez. Cara, foco no jogo contra o Bahia agora, pelo amor de Deus. Eu tava desesperada, assim, como o Marco falou ali, e pelo menos tô um pouco mais otimista que todas as vezes que a gente encarou um jogo como final de Copa do Mundo, o Grêmio foi lá e venceu. Foi assim com a Chapecoense, foi assim ontem contra o Cuiabá, e eu espero que seja assim contra o Bahia também. A gente tem que encarar o jogo contra o Bahia como uma final de Copa do Mundo, e finalmente ter uma sequência positiva, né, de pelo menos aí duas vitórias seguidas, daqui a pouco tentar sonhar com uma terceira vitória contra o Corinthians, ou daqui a pouco um resultado positivo também contra o Corinthians, já vai nos dar uma aliviada. No mais é isso, assim, agradecer vocês, obrigado pela parceria, pelo convite mais uma vez, estou aqui toda semana já, e um abração para a torcida do Grêmio, a gente vai sair dessa, gurizada, a gente vai sair dessa, tenho certeza que sim.
Bom, é sempre bom deixar o um recado aqui para vocês, pessoal que está nos escutando até o final do podcast, é que se você já quiser ter um endereço no seu navegador ou no seu celular, já quiser favoritar, faz assim, ge.globo.com/gegrêmio, estão todas as notícias, perdão, todos os podcasts do Grêmio. As notícias estão em ge.globo.com/grêmio, sem o GE ali no GE Grêmio, beleza? E também, procurem por GE Grêmio nos seus aplicativos de preferência, já salva, já segue, ativa aquele sininho ali da notificação para quando pintar um novo episódio, porque toda sexta-feira, salvo alguma edição especial, estará lá o podcast do GE Grêmio para você, beleza? Até a semana que vem, com toda essa semana do Grêmio em casa, né? Serão 3 jogos em sequência na Arena e muito mais assunto que a gente vai debater. Valeu!